Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Alô, alô, para você que está ouvindo a rádio UFMG Educativa. Eu sou o Thiago Perucchi e este é o Óbvio Lulante. O Óbvio, que é uma parceria do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida e a Rádio UFMG. A gente está presente no Facebook, Twitch, YouTube e também, é claro, nas rádios, né? No Facebook, Twitch e YouTube e também na Rádio UFMG Educativa 104,5 e também a gente vai estar disponível nas plataformas de podcasts, aí, aquela que você acessa, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou qualquer uma outra. Fique conosco neste programa, temos muito debate, muita opinião, uma reportagem também sobre aquela MP polêmica assinada na quinta-feira da semana passada. E eu já inicio com os nossos boa noites. Meu primeiro boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, Calil.
Boa noite, Thiago. Boa noite a todos e todas que nos escutam. Então, meu destaque de hoje vai para o Arsenal. O time inglês anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o zagueiro Davi Luiz. O brasileiro, né, que tinha compromisso até o próximo dia 30 de junho, vestirá a camisa do clube inglês por mais uma temporada. A notícia, né, gente, foi encarada pelos torcedores com uma certa infelicidade, digamos assim. Afinal, na quarta passada, dia 17, no jogo contra o Manchester City, num curto espaço de tempo de 25 minutos, ele falhou no primeiro gol do adversário, cometeu seu quarto pênalti na temporada e ainda foi expulso. Ah, e além do Davi Luiz, o Arsenal confirmou a compra do zagueiro espanhol Pablo Mari, ex-Flamengo, e do lateral português Cedric Soares, ex-Southampton. E quem também renovou com o clube foi o meio-campo emprestado do Real Madrid, Ceballos. É com você, Thiago.
É isso, Calil, mais uma renovação, a renovação da zaga do Arsenal, né? E que o Arsenal tá muito bem pra mim, Davi Luiz, tem que ser o zagueiro reserva do Arsenal, porque os outros dois, o Mustafi ali, rapaz, não tem como. TCC, boa noite, Thiago Carlos Costa, seu destaque.
Boa noite, amigos e amigas do Óbvio Lulante. Então, o destaque do meu destaque hoje é Obi Mikel, né, o volante nigeriano, né, que já disputou Copas do Mundo. Ele recusou uma sondagem do Kirila Sovetov da Rússia, da primeira divisão russa, porque ele disse que está negociando para jogar no Botafogo. É isso mesmo que você ouviu. Obi Mikel está negociando para jogar no Botafogo. E o que chama mais atenção é o seguinte: ele recusou uma oferta russa de 1,2 milhões de dólares anuais de salário, porque ele pede em torno de 1,5 milhões de dólares anuais para fechar, né, cotação atual. Isso vai dar mais ou menos 630 mil reais por mês, algo que está, segundo o Fogão, mesmo com a chegada do Botafogo SA, um pouco acima da realidade do time da rua General Severiano.
Rapaz, Botafogo com Honda, tentou Yaya Touré e agora com Mikel, que já estava, né, junto. Quando chegou a notícia do Yaya Touré, chegou também a do Mikel. TJ, Thiago José, seu boa noite, seu destaque.
Boa noite, Thiago Perucchi, boa noite, galera do Óbvio Lulante, boa noite para você, querida e querido ouvinte. O meu destaque vai para uma série de reportagens que o nosso querido ouvinte encontra no site da CBF sobre os 50 anos do Tri, quando em 21 de junho de 1970, a seleção sagrada tricampeã mundial de futebol, levando para casa a taça Jules Rimet, depois surrupiada, e aí vocês já sabem aquela velha história. Mas lá tem um monte de reportagem que, para quem gosta dessa seleção, quem acha ela um exemplo de futebol bem jogado e tal, vale a pena dar uma conferida lá. Esse é o destaque de hoje.
Beleza, obrigado, TJ. Ives Vieira, seu destaque, seu boa noite.
Muito boa noite, Thiago Perucchi, muito boa noite a cada ouvinte da Rádio UFMG Educativa que está aqui conosco no Óbvio Lulante. Preparei um destaque nacional e um destaque internacional. Vou aproveitar o gancho pela amiga Beatriz Calil e vou engatar algo no internacional, também falando de futebol inglês. Liverpool acabou de derrotar o Crystal Palace por 4-0 e pode ser campeão amanhã da Premier League pela primeira vez. O título inglês, depois de 30 anos, o último título inglês do Liverpool foi conquistado no dia 28 de abril de 1990. A situação é a seguinte: Chelsea, vice-líder do campeonato, enfrenta o Manchester City, vice-líder do campeonato, enfrenta amanhã o Chelsea e Stamford Bridge. Para o Liverpool não ser campeão amanhã, o City precisa derrotar o time londrino dentro da capital inglesa. Se o City vencer, a decisão pode ser na próxima quinta-feira, dia 2 de julho, justamente no jogo que vai colocar frente a frente Manchester City e Liverpool, no Etihad Stadium. Então, o destaque nacional vai para o retorno do volante Henrique ao Cruzeiro. A informação foi antecipada pelo repórter Adroaldo Lima, setorista do Cruzeiro, na rádio 98FM. E na tarde desta quarta-feira, o Fluminense informou nas suas redes sociais que o ex-jogador do Tricolor Carioca solicitou a rescisão contratual por questões pessoais. O clube mineiro já anunciou o retorno do ídolo. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, em vídeo divulgado no Twitter do Cruzeiro, disse que Henrique não queria ter deixado o Cruzeiro no começo deste ano. Henrique tem 516 partidas pela Raposa. Além disso, ontem ou hoje pela manhã, agora não sei a informação correta, o lateral Cáceres, ex-Vasco, desembarcou no aeroporto de Confins. Também é reforço da equipe da Toca da Raposa.
Cheio de reforços os times mineiros, porque o meu destaque vai para o Atlético Mineiro e a selada contratação de Marrone. Marrone hoje foi oficializado como reforço do Atlético. Ele estava vindo do Vasco e a notícia que gira é que é 20 milhões de reais a transação, totalmente paga, né, pelo investidor e dono da MRV Engenharia, Rubens Menin, que é investidor no clube. Mais tarde, por sinal, a gente vai falar sobre essa investida de capital de fora do clube, com quadro reflexões ululantes do Iago Proença. Pessoal, a gente agora vai para o nosso... Opa, fala aí, Ives.
Vou aproveitar o gancho para o ouvinte. Um colega nosso, colega de CDCOM da UFMG, Samuel Rezende, fez uma reportagem, perfil, né, para quem é do jornalismo tá mais identificado com esse termo, sobre o Rubens Menin, o dono da MRV. Você pode acessar no portal Fala Galo, fica aí uma dica para você, principalmente atleticano.
Obrigado, Ives. Aí, então, a nossa dica rolante já no primeiro bloco. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo agora são 6 horas 15 minutos e daqui a pouco a gente volta aqui na UFMG Educativa.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. São ouvinte da Rádio UFMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Olá, olá, ouvinte! Agora são 6 horas 15 minutos. Eu sou o Thiago Perucchi. A gente, no primeiro bloco, a gente deu os nossos destaques. Agora nós temos mais quadros, mas antes disso, tem Ives Vieira no nosso Facebook.
Pois é, já deixando nossos abraços no segundo bloco para Jane Menezes, para Aélio Farias, Gabriel Sarnalho, nosso design, Miguel Ângelo Alves e Aélio Farias, sempre presente aqui. Desejam uma boa noite para a gente, um grande programa. Desejar um grande programa hoje com a mesma habilidade do virtuoso Lionel Messi, aniversariante do dia. O argentino do Barcelona está completando nesta quarta-feira, dia 24 de junho, 33 anos. Deixo aqui o parabéns para Messi e vida longa ao camisa 10 da Argentina e do time da Catalunha.
É isso aí, eu sei que ele escuta o programa, viu? Ele mandou um WhatsApp aqui que falou que está na escuta. Eu vou agora com Pelada Acadêmica.
Pelada Acadêmica.
E quem mandou Pelada Acadêmica foi o tio Phil, Felipe Abrantes. E quem vai tomar voz de Felipe Abrantes é o TJ. Vai lá, TJ.
Pois é, Thiago Perucchi. Eu não sei se eu vou ter a classe de Messi aqui para fazer esse quadro que o Tio Phil Alá Messi produziu. Mas vamos lá, vamos que vamos. Então vamos lá. Pelada acadêmica de hoje, ela vai mostrar um pouco do trabalho do jefutense Felipe Pereira Queiroz. Não, não é esse Queiroz que vocês estão pensando, não. Esse aqui é outro. Sua dissertação de mestrado foi defendida em julho de 2019. Falando de modo bem resumido, o estudo trata dos custos para os torcedores de futebol em relação aos ingressos do Estádio Mineirão. O trabalho intitulado O Preço da Emoção, as transformações no custo do lazer futebolístico no Estádio Mineirão entre 1994 e 2018 foi orientado pelo professor Dr. Silvio Ricardo da Silva, nosso coordenador aqui do Óbvio, realizado no programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer. E aí o problema da pesquisa foi estabelecido partindo de discussões suscitadas pela escolha do Brasil como sede da Copa de 2014. O encarecimento no preço dos ingressos, a elitização e consequente exclusão no torcer em estádios foram os principais temas destes debates. Assim, a pesquisa buscou compreender como se deram as transformações econômicas ocorridas no custo do lazer futebolístico, ou seja, do torcer no Estádio Mineirão entre os anos de 94 e 2018. Pois bem, como se houve realmente um encarecimento, como falado por diversos meios? Para esse trabalho, o preço dos ingressos durante todo esse período foi o fator de base, que por sua vez correlacionado com outras variáveis econômicas, como a inflação e a porcentagem do salário mínimo no período, a fim de observar como se deu a evolução de preço dos ingressos. Outro dado interessante que a dissertação evidencia é o percentual de ocupação do estádio durante esse recorte escolhido. A fonte utilizada para consultas, as informações tabuladas em um banco de dados, foram as fichas técnicas, também conhecidas como borderôs. Todos esses documentos estavam disponíveis no site oficial do Estádio Mineirão. Como resultados principais, Felipe aponta para a baixa correlação com a inflação observada, o que permite inferir que o preço dos ingressos é pouco influenciado pelo comportamento geral dos preços do mercado. No que se refere à renda média, do torcedor, ele observa que as mudanças macroeconômicas, como o aumento real do salário mínimo, contribuem para dimensionar a decisão de ir ou não ao estádio pelo torcedor. Constatou-se também que com a reinauguração do Mineirão para a Copa do Mundo, os preços dos ingressos, que antes apresentavam certa estabilidade em diferentes momentos da competição, começaram a funcionar com variações de curto prazo. Ou seja, passa-se a praticar uma precificação dinâmica, de acordo com a expectativa de público, do jogo ou da competição. Fato pouco observado no período anterior à reforma. O texto final está disponível no repositório da UFMG e é uma excelente dica de leitura para quem se interessa pelos assuntos econômicos do futebol e do torcer. Se você realiza a busca pelo título do trabalho, é super fácil achar. Abre aspas aí para o título: O Preço da Emoção, as transformações no custo do lazer futebolístico no Estádio Mineirão entre 1994 e 2018. E Tio Phil deseja eu também uma boa leitura para todo mundo.
Bom, primeiramente eu queria, né, parabenizar o Tio Phil pelo excelente quadro, né, pela excelente lembrança aí dessa pesquisa muito importante. E eu queria comentar uma coisa, o Thiago tá de prova, né, Thiago? Porque eu cheguei a comentar com ele essa semana, nos últimos dias, nessa vibe de reprise, né, de jogos antigos, eu fui pesquisar vídeos de torcidas brasileiras na década de 90. Eu não quis ir muito longe, porque já que eu mesma nasci em 99, né, eu queria pegar uma época que seja mais próxima, assim, da minha vivência. E aí, para relembrar, né, de novo, como é que eram os estádios naquela época, antes da reforma dos estádios para, né, a Copa de 2014. E, evidentemente, né, o perfil dos torcedores era muito diferente do que a gente vê hoje. Era uma arquibancada muito mais democrática e, eu digo, também muito mais viva. A gente vê que a torcida hoje, ela... Tudo bem que pode ir em peso, pode, mas era uma outra atmosfera, né? E eu aproveito e eu vou citar um trecho de uma entrevista com o antropólogo Arley Sanderdamo, que fez uma pesquisa sobre a elitização dos estádios e que está disponível no site do Ludopad, nosso site parceiro. Abre aspas para ele. Como o futebol não é pensado como um bem primordial, ao ponto de ser reivindicado como um direito e tendo ofertas alternativas aos jogos, por exemplo, televisionamento e streaming, etc., o afastamento das classes populares dos estádios se deu de forma resignada. Não há dúvida de que os estádios foram elitizados. As câmeras denunciam isso. E é exatamente isso que eu percebi, né, vendo os vídeos antigos e comparando com os vídeos de agora.
Pois é, assim, é muito interessante a pesquisa do Felipe. Eu acho um trabalho de mestrado de muito fôlego, muito interessante. A gente conversou muito sobre isso. E assim, é bem relevante, né, para desmistificar, né, algumas questões e trazer à tona um debate sobre como que o preço, né, do ingresso e essa modernização das arenas, né, a formação dos estádios, ela influencia também junto com comportamentos, né, que a Bia salientou tão bem, né, trazendo até o Arley Dama para a gente conversar também sobre isso. E assim, é muito interessante, né, um ótimo quadro trazido pelo Tio Phil, uma pesquisa de fôlego do Felipe, e lembrando que essas fichas, né, elas estão lá disponíveis no site do Mineirão, ficavam disponíveis também lá na exposição do museu, para consulta também do público, e elas eram datilografadas lá pelo seu França, e elas fazem um contraponto muito interessante, né, com essa ideia de público pagante, público presente, né. Eu acho que ainda são várias nuances que dá para se tirar de dentro dessas fichas e dentro das informações de público dentro de estádios de futebol, e principalmente no caso do Mineirão, que tem esses dois ciclos.
É, isso até lembra, né, aí a gente cita, né, uma homenagem para, né, para um amigo do Gefute, né, e amigo pessoal do Silvio, o Gilmar Mascarenhas, né, que ele, ao ler esse quadro, eu lembrei muito dele, e ao ver também o trabalho pronto e o agradecimento lá do Felipe, realmente o Gilmar estava lá, presente como um agradecimento, e a gente fica aqui, né, a gente homenageia novamente o Gilmar. Mas também eu queria fazer uma pergunta para vocês, principalmente TCC, TJ, se vocês veem isso, né, vocês ao verem, né, ao participarem desse trabalho junto com o Felipe, né, dando dicas, alguma coisa assim, se vocês veem se isso é reversível ou não. Essa elitização do futebol, a gente tem como reverter isso ou é muito difícil, principalmente tratando de Brasil?
Olha, na minha humilde opinião, é caminho sem volta. Não tem, para mim, não tem. O máximo que fazer vai ser criar setores populares dentro dos estádios para tentar minimizar o tamanho da situação, assim, né? Por mais que, né, até a pesquisa tenha mostrado, por exemplo, você vai chegar lá, por exemplo, num jogo em 1999, o ingresso custando, digamos assim, R$25 com um salário mínimo a 130, né? Mas são proporções, mas na boa, assim, com esse processo de criação de sócios, de torcedor, né, e essa vinculação, eu acho muito pouco provável. Para mim, é um caminho sem...
Pois é, e para finalizar aqui, né, eu queria deixar uma dica ululante de um clipe de música, né, gravado pelo Skank, a música chama É Uma Partida de Futebol, uma música clássica, né, que a gente vê no esporte, e foi gravada no dia de um jogo entre Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Mineiro, né, no Mineirão, e foi no dia 16 de março de 97. A gente vê uma outra atmosfera, uma grande lembrança mesmo. E vale a pena conferir o clipe.
97, cada vez mais velho, o tempo vai voando. Mas, né, pelo menos eu só tenho 20 anos, diferente de algumas pessoas aqui do grupo Pessoa. Senhores, vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta aqui no Óbvio Lulante.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta aqui com o Óbvio Lulante, agora são 6 horas 27 minutos. Eu sou o Thiago Perucchi e lembrando uma coisa, né? Eu não lembrei no início do programa, mas é sempre bom frisar. Qualquer erro, qualquer coisa aqui no programa que acontecer de anormal, é porque a gente está gravando de casa, cada um em sua casa. Né, lembrando, fique em casa, porque neste momento, cada vez mais, infelizmente, os novos casos estão aumentando e tem gente querendo voltar com as coisas, voltar com o comércio, voltar até com o futebol, infelizmente. Pessoas, vamos agora para uma reportagem sobre a medida provisória que causou um grande imbróglio entre o Grupo Globo e o Flamengo, articulada pelo presidente Rodolfo Landim e pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro. A MP altera, entre outras coisas, o direito de transmissão dos eventos esportivos. Eu entrevistei a advogada Fernanda Soares, da Almeida Advogados, e também procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, de Minas Gerais. Então vamos para a nossa reportagem. Na última quinta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou uma medida provisória que modificou a Lei Pelé. A advogada Fernanda Soares, procuradora do TJD de Minas Gerais, explicou essas alterações.
Eu destaco três medidas principais da MP que são bastante significativas. A primeira é a possibilidade dos clubes firmarem contratos de trabalho desportivo por no mínimo 30 dias. A medida é importante, já que muitos clubes vão precisar desses contratos curtinhos para terminar os campeonatos regionais. A Lei Pelé, antes da edição da MP, ela só permitia contratos com duração superior a 3 meses. Segunda mudança significativa da MP é a possibilidade de patrocínio por emissoras de rádio, TV, de streaming e de outras mídias que até então eram proibidas de patrocinar os clubes. Isso com certeza vai abrir um mercado bastante, vai ser bastante interessante a gente ver essa mudança no mercado de patrocínios dos clubes. A terceira e sem sombra de dúvidas a principal mudança é a inversão da lógica dos direitos de transmissão. A MP determina que o clube mandante é detentor dos direitos de transmissão, o que a lei chama de direito de arena. Né? Antes da edição dessa MP, a Lei Pelé previa que os clubes eram detentores do direito de transmissão. Os clubes, no plural. Ambos os clubes que se enfrentariam numa partida tinham que ceder os seus direitos à emissora de transmissão. Agora, com essa mudança trazida pela MP, basta que o mandante ceda os direitos de transmissão para que aquela partida possa ser transmitida.
A mudança nos direitos de transmissão gerou debates, principalmente no Rio de Janeiro, em que o Flamengo não tem contrato com a Globo para o Campeonato Carioca.
Na vigência da MP, eu entendo que o Flamengo pode transmitir ou ceder os direitos de transmissão das partidas das quais ele for mandante. Isso porque o contrato que a Globo assinou com outros clubes não gera obrigações para o Flamengo. O Flamengo não é parte desses contratos. A MP, que tem força de lei, ressalto, confere ao Flamengo e a qualquer outro clube o direito de transmitir seus jogos quando mandante. Então, um contrato no qual o Flamengo nem é parte não pode impedir que o clube exerce esse direito. Então, sim, eu entendo que o Flamengo pode transmitir os jogos do Carioca em casa.
Segundo a interpretação da procuradora Fernanda, o Flamengo poderia transmitir seus jogos pela Fla TV ou pela Amazon, possível futura patrocinadora master do clube e detentora dos serviços de streaming Amazon Prime Video e Twitch. Já em relação ao brasileiro, os contratos estão firmados entre o Esporte Interativo e a Globo. A advogada enxerga que esses contratos passarão por novas negociações.
O clube que já vendeu direitos de transmissão de partida das quais é visitante, com a MP, esse clube não tem mais esse direito. Então, foi vendido algo que não existe mais. Ou seja, foi vendido o direito de transmissão do visitante. Me parece, portanto, que os contratos devem sofrer algum tipo de alteração. Sempre, claro, mediante negociação entre as partes. Fato é que tanto o Globo quanto o Esporte Interativo terão direito de transmitir as partidas dos clubes que assinaram com eles quando esses clubes forem mandantes. Então, nesse sentido, eu não tenho os números, mas é bem provável que o Esporte Interativo tenha direito a mais jogos do que teria antes da edição da MP.
A medida provisória tem validade de 120 dias e foi encaminhada para o Congresso. Caso não seja aprovada na Câmara e no Senado, deixaria de ter validade. Em Brasília, os deputados e senadores já apresentaram 91 emendas para modificar o texto assinado por Bolsonaro. Eu sou Thiago Perucchi, para a Rádio FMG Educativa. Pois é, aí agora a gente volta e meu primeiro, né, dessa reportagem é agradecer a doutora Fernanda Soares, procuradora do TJD aqui de Minas Gerais e também a advogada no grupo Almeida Advogados. Bom, é realmente uma discussão polêmica, né, porque isso afeta diretamente a Globo e, como ela disse, o esporte interativo poderia ter um número maior de jogos no Brasileirão, e agora a Globo pode negociar, o Flamengo pode negociar com qualquer detentora, né, qualquer outra retransmissora, o jogo que antes era de ninguém, né, ninguém poderia transmitir. Isso foi uma decisão que afetou bastante a Globo.
Antes de tudo, Thiago, parabenizar você pela reportagem didática, né, agradecer também a doutora Fernanda, bem didática e informativa, informando aos nossos ouvintes que poderiam estar um pouco de dúvida sobre a temática. Para mim, minha opinião é a seguinte: eu acredito que essa MP, caso seja aprovada na Câmara e no Senado, né, a MP tem duração de 120 dias, pode fazer com que os times pequenos percam ainda mais força, visto que as negociações são realizadas entre as emissoras que têm interesse de transmitir e os clubes sem mando de campo, que pode gerar no futebol brasileiro, que já acontece, mas que poderia piorar essa distinção entre os grandes e os clubes pequenos, que é algo que eu sou contrário a isso. Eu acredito que que a distribuição de verbas de televisão deve ser mais igualitária, que é como em outros casos, diferente aqui do Brasil.
Complementando, dessas 91 emendas que foram apresentadas aí no Congresso, tem duas que chamam bastante atenção. Uma é do senador Roberto Rocha, que tira os artigos que permitem o patrocínio de empresas de comunicação. Fernanda disse para mim que isso ocorreu depois daquela final da Copa João Avelange, que o Vasco colocou o símbolo do SBT e também tirou o direito exclusivo de negociar as transmissões, o mandante tirar ter o direito, né, exclusivo das transmissões. E outra que chama bastante atenção é que o deputado Pedro Paulo, do DEM, do Rio de Janeiro, apresentou uma emenda que obriga os clubes a formalizarem uma liga para organizar as competições nacionais e negociar os direitos de maneira coletiva. Ou seja, tirando aí o poder que a CBF tem, que ela organiza todos os campeonatos, que não, e também não é assim em várias outras ligas do mundo, como a Premier League.
Pois é, Thiago. E sobre essa proposta de emenda, né, tem um argumento da inconstitucionalidade dessa emenda do Pedro Paulo, que é o seguinte: foi citado pelo advogado Vladimir Camargos, doutor em Direito Constitucional, numa reportagem aqui do site do O Globo. Bom, segundo ele, a resposta remete a trechos do artigo 5, que trata dos direitos e garantias fundamentais. No inciso 18, é dito que a criação de associações e, na forma de lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. E o inciso 20 vai além. Abre aspas. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Fecha aspas. E para completar, o artigo 217 ainda estabelece a autonomia das entidades esportivas. Então isso aí vai dar muito pano para manga ainda, né?
Demais. E esse direito de transmissão, a Globo entende de outra forma, né? Eu quero saber a opinião de vocês sobre, além dessa, né, desse direito de transmissão do mandante. Vocês acham realmente que vai mudar alguma coisa, que a Globo vai perder muita força, ou foi só uma medida provisória e, como a gente viu aí, o Congresso parece estar ser contra, né, essa MP, principalmente nessa parte do direito de televisão?
É interessante a gente também observar esse movimento dessa MP juntamente com o contexto maior do país, né? A gente tem hoje a Rede Globo, que é uma emissora que bate de frente com o governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro não está só atendendo ao Flamengo, ele também está colaborando com o inimigo em comum que ele tem com a equipe do Flamengo nesse momento, que é o fato da Globo. aí é interessante também a gente observar como que cada vez mais a influência desses meios, dessas empresas de comunicação estão fazendo muito presentes aqui no Brasil. Aí no caso da Amazon, como você disse, que também é proprietária da Twitch, de plataforma de streams, empresas norte-americanas que tendem a sufocar esse mercado aqui para as empresas brasileiras, uma vez que elas não têm o poder financeiro para fazer o investimento que elas fazem. E eu não sei até que ponto isso vai impactar no futebol. Isso é uma coisa para a gente ver progressivamente. Mas eu tendo a pensar que a desigualdade financeira tende a aumentar nesse momento, né? Veio o Flamengo com o apelo midiático que ele tem, com a audiência que ele costuma ter, tanto que é um elemento de barganha do clube para poder pedir valores maiores na hora de negociar, né, seus direitos de transmissão e de imagem. Isso é uma coisa que é um angu de caroço danado, cara. É muita coisa que vai influenciar. Vamos ver se essa MP continua ou não. Com esse governo, acho que tende o Flamengo mais a se fortalecer. Ele faz uso também, assim como do governo da ditadura militar, ele também usa bastante a equipe do Flamengo. Já está bem colada a questão do governo Bolsonaro com o Flamengo. O Vasco está indo a reboque nessa história aí também. Eu acho que o Vasco não tende a ganhar nada disso. Eu queria até deixar como dica a live que eu assisti do grupo lá do B do Rio, junto com o professor Antônio Simas, quando eles falavam sobre os 70 anos do Maracanã. Eu acho que vale a pena, lá tem uma discussão bem interessante sobre alguma dessas questões também que envolvem o futebol. Enfim, o papo.
E outra, né, eu citei aqui que uma emenda do deputado Pedro Paulo sobre organizar uma liga, essa associação, né, a Força, e a Fernanda me disse aqui no WhatsApp que é uma medida inconstitucional e que não era realmente, que isso, se passar, vai ser inconstitucional. É complicado, né? Cada vez mais a gente vê aí essa tentativa de forçação. É uma medida importante, mas forçar os clubes a fazerem isso, eu acho que os clubes agora eles têm que se fortalecer de todas as formas e não separar, né? E não separar de forma nenhuma. Claro, TJ.
Aqui, mas a gente tinha essa liga anteriormente, né? Na verdade não era a liga, tinha o Clube dos 13, que era uma mesa quando os clubes, os grandes clubes brasileiros, sentavam para poder fazer esse tipo de negociação. E a galera mais nova, eu não sei se lembra, essa mesa foi implodida lá para os anos de 2000 e alguém pode me ajudar aí? 12. Se não me engano, 2011, não lembro direito, o Sanches saiu, simplesmente rompeu, arrumou aquela confusão, aquela bagunça no Clube dos Três, que o Corinthians ia ganhar um estádio. É, a Calil me ajudou aqui, ó, salvou aqui no nosso chat, falou 2011. Então, aí a gente tem essa questão, os clubes têm que pensar até que ponto isso vai ser vantajoso para eles. Eles, eu penso, unidos, eles são mais, é uma forma mais interessante de negociar. Para isso precisa se construir um consenso, que eu não vejo nenhuma vontade política dos clubes brasileiros nesse momento. Eu acho que eles embarcaram nessa mentalidade neoliberal de cada um por si, Deus por todos, e aí nessa daí eles vão acabar matando a galinha dos ovos de ouro, que é o campeonato, cara.
Infelizmente, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, Não, a CBF não tem que organizar campeonato. A CBF tinha que organizar a seleção, mas infelizmente aqui no Brasil não é assim. Vamos de reflexões ululantes. Iago Proença que trouxe e Ives Vieira fará a voz de Iago Proença. A gente teve um pequeno problema. Eu vou passar então a bola agora dessa vez. Eu vou passar para Beatriz Calil. Calil, faz a leitura, faz a voz agora do Ives, porque estava falhando realmente, bem, lembrando que a gente fica em casa, né?
Desde o começo, né? Em tempos de pandemia e sem bola rolando na maioria dos gramados brasileiros, as manchetes sobre futebol mostram o bom momento, entre aspas, de algumas equipes que têm conseguido uma certa ajuda financeira para manter as contas em dia e até mesmo fazer grandes contratações. Hora e meia, eles retornam. Carinhosamente chamado de mecenas, alguns têm aberto o cofre em prol dos times para o qual torcem. Eu sempre fico com dois pés atrás com esses benefícios, porque estamos falando de equipes brasileiras que possuem um sistema administrativo visivelmente falho, onde o presidente e dirigentes, em sua maioria, não são responsabilizados por dívidas assumidas em seus mandatos. O filme é antigo, vamos relembrar do glorioso Palmeiras Parmalat da década de 1990. A parceria do Alviverde com a marca de laticínios italiana rendeu títulos, polêmicas e não terminou bem para ambas as partes. A parceria rendeu ao Palmeiras conquistas como 3 campeonatos paulistas, 93, 94 e 96, e a tão sonhada Copa Libertadores da América em 99. O desfecho foi terrível para ambas as partes. O clube paulista teve prejuízos financeiros, más gestões e acabou rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2002. A empresa italiana decretou falência em 2003. Vejo muitos torcedores despreocupados com a saúde financeira do clube a longo prazo, e muitos são os argumentos. Acreditam que o telhado de vidro do seu time não quebra, todos têm que ter responsabilidade com o clube, que é o maior patrimônio de todo torcedor. São várias demonstrações de amor ao que chamo de meu mecenas favorito. Tirei o nome do filme infantil, meu malvado favorito. Entre esses afagos, temos mensagens em redes sociais, tatuagem com a caricatura de patrocinador, contas em bancos, entre outros. Mas e o clube? Quais as garantias que essas e outras dívidas serão pagas? O dirigente que assinou o cheque será responsabilizado? Quem vai pagar a conta? Para terminar, acredito que o ponto a ser discutido é a responsabilidade financeira de quem assina o cheque. O clube não pode ser punido por gestões irresponsáveis. Esses são os mesmos de sempre que contratam atletas a peso de ouro, com salários exorbitantes e sequer jogam 45 minutos completos pelo time. Caros ouvintes e companheiros de mesa virtual, deixo essa polêmica no ar. O Iago, né? Deixou essa polêmica no ar. Até que ponto é vantagem um investidor bancando o clube com administrações ruins?
É uma polêmica mesmo. Quem vai pagar? E eu tenho a pergunta também, quem vai pagar... se acontecer a Crefisa, no caso aí temos a Crefisa no Palmeiras, quem vai pagar a conta se a Crefisa simplesmente sair no outro dia? Quem vai continuar bancando? Eu estava vendo, né, pelo menos nas gestões passadas, que o Palmeiras estava tentando buscar realmente essa estabilidade financeira, como o Bandeira de Melo fez no Flamengo, mas é complicado. A saúde financeira dos clubes, principalmente depois de mais administrações, administrações ridículas, e a gente vê o Bandeira de Melo, para mim, é o único time no Brasil que tem autossuficiência. Ele consegue, não é porque tem uma pessoa lá bancando o tempo todo e fazer grandes contratações, como o Atlético tem, como agora o Cruzeiro está pagando, o Pedrinho, né, dos Supermercados BH está pagando no Cruzeiro. Fica cada vez mais complicado a gente discutir essas coisas de futebol e saúde financeira, principalmente com essas más gestões que parece que virou onda, né, virou moda.
É um negócio impressionante, né? A gente está hoje, né, em 2020, discutindo sobre essa ideia de mecenato no futebol, porque para mim isso é mecenato, tá parecendo um mecenas para poder abraçar o time. É diferente de um processo, por exemplo, como acontece com os clubes europeus, né, os caras ingleses, quando vão aparecer aqueles milionários, pega o clube. O cara tem uma estrutura para uma receita, né, tem uma espécie de uma vinculação, tem um projeto naquilo ali. É diferente de um cara que é torcedor e resolve falar que está usando dinheiro. Aí daqui a pouco o time sai, o cara briga com a diretoria, troca a presidência e aí vai... penhorar a sede, penhorar a taça, cobrar dívida, pegar passe de jogador. Então, assim, eu acho que a gente precisa observar, o torcedor precisa ter um pouco de maturidade, de maldade, para entender, né, que o cara que fica bilionário, ele não fica bilionário rasgando dinheiro, né? O dinheiro custa caro, é um processo. Então, eu não vejo isso assim com muito bons olhos. Pô, você vê torcedor que tá tatuando o cara de empresário no corpo essa semana. Essa da paciência, sabe? O corpo é de cada um, mas vincular isso ao fato do cara estar sendo mecenas no clube, sei lá, cara. Eu fico por entender esses negócios. Só Freud mesmo.
Eu concordo 100%, 120% ou mais aí com o TCC, cara. Acrescento uma coisa, né, bicho? O Thiago elencou uma série de coisas aí, e nessa que ele chama atenção pra gente ser um pouquinho mais maldoso, a gente tem que ficar esperto se a galera não tá usando o clube também pra poder lavar dinheiro. Tem uma outra questão que a gente tem que ficar bem atento sobre isso. E a vez que vem esses cenas, né, como bem disse o TCC, começa a colocar dinheiro no clube, é bom a gente observar como que isso está criando uma série de amarras. A diretoria vai ficando cada vez mais amarrada a essa pessoa. Então, aquela ideia que a gente bate aqui de um clube ser mais democrático, ter mais participação do torcedor, ter mais mais transparente, isso tudo vai indo pelo rolo, pelo ralo abaixo, cara. A transparência tende a desaparecer uma vez que você tem agora uma pessoa que tem muitos interesses. E aí as consequências desse tipo de coisa podem ser desastrosas para a instituição. O torcedor tem que saber que a sua paixão é muito importante para o clube, mas na hora da gente olhar a vida política do clube, a gente tem que olhar essas questões. Elas são muito importantes, ela diz muito, inclusive, da relação como que o nosso país estuda, né? A relação entre questões públicas, questões privadas, uma vez também que os clubes devem dinheiro à União, que depois tem que recolher impostos e tal, enfim. Muito complexo essa debate.
Exatamente, e aí fica o questionamento, principalmente ao voltar, né, os clubes ao quererem a volta do futebol de qualquer custo, e o Flamengo teve um prejuízo de 145, se eu não me engano, pelo Bordeiro, do último jogo contra o Bangu lá no Maracanã, e por que ele volta? E aí surgem várias teorias de que poderia ser lavagem de dinheiro, isso, aquilo, aquilo, outro... E fica complicado e a gente tem, querendo ou não, aceitar isso daí, porque a gente não tem como provar nem a favor nem contra, e a gente fica no meio ali, achando absurdo a volta do futebol com recordes e recordes de contaminações e mortes. Senhores, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na Rádio FMG Educativa.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Estamos de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Thiago Peruc e agora são 6 horas e 52 minutos em Belo Horizonte, em Vitória. Né? No caso, eu estou em Vitória, mas em Belo Horizonte também é 6h52, assim eu espero. Vamos agora para a nossa frase do dia.
Frase do dia.
Quem mandou a frase, recortou a frase de hoje foi o Luiz Nicásio, do time do Burnley, lá da Inglaterra. E quem vai fazer, né, vai fazer essa frase vai ser Beatriz Calil. Vai lá, Calil.
E aí, Thiago, são 6h53 agora aqui em BH. Olá, queridas e queridos ouvintes. A frase do dia de hoje vem do perfil oficial do Burnley, logo após a partida em que sofreram uma goleada para o Manchester City pelo campeonato inglês. Entretanto, a frase em nada está relacionada ao jogo em si. Ela se refere a um avião que sobrevoou o estádio durante o jogo, com uma frase em que estavam os dizeres, entre aspas, White Lives Matter, Burnley. Em tradução, Vidas Brancas Importam, Burnley. Demonstrando indignação com a associação feita ao clube, imediatamente após o jogo, o perfil no Instagram trouxe um posicionamento, abre aspas. Isso não representa de forma alguma o que o Burnley Football Club representa e trabalharemos em conjunto com as autoridades para identificar os responsáveis e emitir proibições vitalícias. Pedimos desculpas sem reservas à Premier League, ao Manchester City e a todos aqueles que ajudam a promover o Black Lives Matter, o movimento, né, nos Estados Unidos, Vidas Negras Importam. completando com a seguinte produção, com a seguinte publicação posterior, abre aspas. Queremos deixar claro que os responsáveis não são bem-vindos em Turf Moor, o estádio do Burnley. Fecha aspas.
É um negócio, assim, surreal. Quando eu vi a matéria, assim, eu fui conferir as imagens para ver. É inacreditável, é inacreditável. E isso só reforça a importância de uma campanha como Black Lives Matter, sabe? Ela só reforça isso, só reforça a importância de se ter uma campanha de conscientização nesse patamar, com o envolvimento dos clubes da Premier League, com o envolvimento das grandes ligas europeias, né? É impressionante isso. Já está se revertendo em questões eleitorais contra o Donald Trump nos Estados Unidos. O Joe Biden já consegue, em pesquisas, justamente por essa perspectiva da inabilidade do Donald Trump em lidar com essas questões raciais nos Estados Unidos. No Brasil, a gente está vendo uma discussão muito profunda sobre isso. Na segunda-feira, o professor Silvio Almeida teve, né, no Roda Viva, e falou muito sobre essa questão, comentou sobre o racismo no futebol, essa questão estrutural. É um negócio assim que tem que pegar esses caras e proibir deles irem no estádio de forma vitalícia. É só o que eu tenho a dizer.
Eu queria deixar aqui uma dica ululante de um vídeo do canal brasileiro Porta dos Fundos chamado Nota de Repúdio. O vídeo fala por si só e não preciso te falar mais nada.
Realmente, esse vídeo ele é muito bom, ele é cômico, mas infelizmente é real, acontece, infelizmente, né, na nossa sociedade. Pessoal, a gente vamos para os nossos agradecimentos, vamos finalizar o programa de hoje. Vamos agradecimentos para Beatriz Calil, Thiago Carlos Costa, TCC, TJ, Ives Vieira, também para o Tio Fio, Gabriel Sarnaglia, Iago Proença, Luiz Nicásio e a equipe técnica da Rádio FMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Pessoal, a gente vai terminando o nosso programa por aqui. Na semana que vem a gente tem mais, semana que vem a gente já inicia o nosso mês de julho, dia 1º de julho nós estamos de volta. Agora são 6 horas e 56 minutos, eu sou o Thiago Perucchi e esse foi o Óbvio Lulante desta quarta-feira e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.
Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.